Sim, já viu a palavra de Deus, levanta a mão, já viu. Pouca gente já leu, gente, vocês estão perdendo. Isso aqui é um livro impactante até o último grau, muito bem humorado, porém muito sério. Então esse livro, não, se você não leu, leia mesmo, porque pode mudar a sua vida. Já tive gente chegando, já tem uns 35, 40 anos de publicado, e tem gente que já chegou para mim falando que está no ministério por causa desse livro. Os testemunhos são, assim, muito grandes de quem leu o livro, muito impressionante mesmo. Nós temos uma coleção aqui do que fala sobre o Antigo Testamento, havendo Deus falado, fala sobre cada livro do Antigo Testamento. É um Stephen Kong, que era colaborador com o Watchman Nee, e tem também uma coleção sobre o Novo Testamento. Tem um sobre o Velho e outro sobre o Novo. Eu tinha esses livros, nunca tinha visto. Aí fui dar um curso de Velho Testamento, Novo Testamento, e aí um amigo falou assim: olha, esse autor é fantástico. Eu comecei a ler. Ele fala de forma curta sobre cada livro da Bíblia, mas é uma coisa assim muito preciosa. Não é como você ler um comentário assim, teológico, é uma coisa viva, uma palavra viva de Deus e com dados importantes de cada livro da Bíblia. Então, tem uma coleção do Novo e uma coleção do Velho, muito valioso, sabe? Se você vai estudar a Bíblia, estudar os livros da Bíblia, ajuda muito. Inclusive, naquele curso que eu mencionei aqui, se você quiser fazer, nós estamos estudando durante o ano todo lá. Você pode entrar no site revistaimpactoimediato.com.br. Tá? Você entra no site revistaimpacto.com.br e procura lá a visão panorâmica da Bíblia. Tá? Aí você clica lá, você vai encontrar as 30 e tantas aulas. Depois, até o fim do ano, nós vamos terminar. Você vai ter uma mensagem cada semana sobre a leitura da Bíblia. Então dá para você fazer a sua leitura da Bíblia e acompanhar com essas aulas de 1 hora, 1 hora e 15 cada aula. Dois outros materiais que eu queria comentar. Esse aqui, ó, Livres da Tirania da Urgência. A capa é um relógio. E é um livro bem fininho, né? Porque quem vai ler o livro é a gente que está apertado de tempo, quase não tem tempo, né? Então não pode ser um livro grande, porque quem não tem tempo não vai ler livro grande, vai ler livro pequeno. Mas esse livro é fantástico, ele é bem dentro da linha desses outros livros que eu tenho indicado há muito tempo, Espaço para Deus e Tempo para Deus. E ele dá dicas assim bem práticas sobre como você se livrar dessa armadilha da falta de tempo. Por exemplo, assim, são dicas muito práticas, são coisas assim muito fortes sobre você, como diz Augusto Cury, assumir o controle da sua vida, não deixar que a urgência atrapalhe você, né? Por exemplo, ele fala que quando você tem uma agenda e alguém liga ou alguém pede para você fazer uma coisa para ela e isso vai atrapalhar a sua agenda, você não deve dizer sim na hora, você deve falar: daqui meia hora eu te ligo, e orar e pensar e ver qual o prejuízo que aquilo vai trazer, e ver se Deus quer que você faça. Às vezes Deus quer que você quebre sua agenda em favor de outra pessoa, mas às vezes não. E se você cede a essa pressão, você vai viver a vida toda pressionado por coisas urgentes, mas que não são importantes. Bem interessante mesmo esse livro para quem quer administrar bem o tempo. E esse sanduíche aqui, o autor daquela folha que eu ministrei, aquelas duas folhas que eu dei para vocês, fala sobre uma pessoa chamada Henry Nouwen. E o Henry Nouwen tem aquele livro, O Perfil do Líder Cristão do Século XXI, e ele é autor desse livro aqui, Espaço para Deus. Para mim, então, eu acho que talvez seja o que mais mudou minha vida do que qualquer outra coisa. Eu sempre, e é curto, é curtinho, tem a foto dele aqui atrás, mas ele, assim, é uma mensagem simples a um extremo. Mas eu já dei cursos de até 20 horas sobre esse livrinho. É muito rico mesmo, muito profundo. E até hoje eu acho que a gente ainda não conseguiu praticar exatamente o que ele está falando. Mas é dentro do mesmo tema do livro da Tirania da Urgência. Até achei, ele até cita ele, bem interessante. Mas isso aqui eu comecei a chamar de sanduíche, por quê? Porque o livro Espaço para Deus é a carne. E o pão de cima é isso aqui, ó. Você tem Tempo para Deus, também é um livrinho impactante, falando sobre o tempo. E o de baixo é um chamado para oração pessoal. Então você junta esse sanduíche, né? O de cima é Tempo para Deus. O de baixo é um chamado para oração pessoal. E no meio é essa carne de um recheio forte. Então você tem um trio muito forte. E é livre de cabeceira. É coisa que a gente precisa ler sempre e estar praticando. Porque assim, o segredo, tem muitas técnicas, muitas estratégias por aí, mas nenhuma delas funciona se você não tiver um contato com Deus, para Ele colocar convicção em seu coração sobre o que você deve fazer e sobre o que você não deve fazer, sabe? Porque todo mundo, e você mesmo, vai arrumar um monte de compromissos e você vai ficar agitado e aí você não consegue ministrar ninguém direito e você termina o dia fazendo muita coisa e no fim você está frustrado sentindo que você não fez o que deveria fazer. E a chave não é mudar as coisas, é isso que ele fala em Espaço para Deus, não é mudar as coisas, não é fugir da vida, não é ir lá para o mato, não é ir para o mosteiro, não. A chave é achar o lugar de silêncio diante de Deus, onde a voz de Deus fala, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Quando você acha esse lugar e persevera nesse lugar, persevera, é uma coisa, mas é quase um contrassenso. Você está super apertado, não tem tempo para nada. Você tira uma hora para Deus, todo dia. Você vai ter menos tempo ainda, não. Você vai ter muito mais tempo. Porque uma hora por dia com Deus, você elimina um monte de coisa que precisava ser feita. E você tem paz, e você tem calma. E se você não der conta de fazer tudo que os outros querem que você faça, as coisas que você quer fazer, você não está nem aí, porque o que interessa é que Deus está satisfeito. E você está sabendo que está satisfeito, você está em paz. Então Jesus era esse cara. Levantava de madrugada e orava, o dia todo gente em cima dele, não tinha tempo nem para comer quase, mas ele sempre estava calmo, sempre estava tranquilo. A pessoa parava aí no meio da multidão e ele ia curar uma menina que estava morrendo. Ele parou, ele falou, ele conversou. Você nunca vê Jesus estressado, você nunca vê Jesus assim, eu tenho muita coisa para fazer, não posso dar atenção agora e tal. Não, você nunca vê ele assim. Você vê ele sempre firme, sempre calmo. Essa é a vida que Deus tem para nós, amém? Essa é a vida que Deus tem para nós. Se você não está vivendo essa vida, entenda que Deus vai te cobrar isso, né? Esse negócio de agitação, esse negócio de fazer muita coisa, a Bíblia já fala, toda planta que Deus não plantou, Ele vai arrancar. Então, tudo que você fizer que é da sua cabeça, não vai adiantar mesmo. E quando você morrer, pode ter certeza que vai ter um monte de coisa que você ia fazer, que você, não, você vai deixar sem fazer. Então, na verdade, não é tão importante nada. Não é verdade? Então, o que é muito importante é obedecer a voz de Deus. O que é muito importante, às vezes é nada aquilo que eu pensei em fazer. Às vezes é Deus que manda alguém na minha frente. Às vezes é um trânsito que não anda e eu chego atrasado. Às vezes é um monte de coisa que eu não planejei. E são justamente as coisas que eu não planejei que são mais importantes. Mas se você não tiver a voz de Deus em seu interior, você não tem bússola. Você não tem regra. Você não sabe o que fazer e o que não fazer. Certo? Então é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu digo que esse livro Espaço para Deus, para mim, acho que é um dos mais importantes que eu já li. Continuo lendo e continuo meditando. E esse livro da tirania da urgência é o que vem logo depois, dentro dessa mesma linha, desse mesmo propósito. Bom, hoje nós vamos para o terceiro aspecto da vida de Jesus. Quem é Deus? Através de Jesus nós queremos saber sobre Ele. E o tema hoje é o seguinte: as altas exigências de Jesus para o discipulado. As altas exigências de Jesus para o discipulado. E, em contraste com isso, a grande misericórdia de Jesus com a multidão. É uma coisa meio contraditória e nós vamos olhar isso agora para vocês entenderem direito. Jesus não baixava o nível para os discípulos. Ele levantava tão alto que quase é impossível ser discípulo dele. Ele era exigente ao máximo, mas também ele era misericordioso ao máximo. Como você combina essas duas coisas no mesmo Deus? Mas tem que combinar essas duas coisas do mesmo Deus. não, ele não negociava. Ele não dizia, não, a gente dá um jeitinho, a graça dá um jeito, não. Você não deu conta, coitadinho de você. Então nós vamos baixar os níveis. Não, ele não, ele subia o nível, ele é exigente pra caramba. Mas ele também tinha grande misericórdia. Nós precisamos começar a entender um pouquinho que isso é muito estranho à nossa mente. Isso é muito diferente de Deus de nós nessas coisas.
Então o primeiro ponto sobre isso que nós vamos falar é o sistema discipulado dele. Vira comigo para Lucas capítulo 6.
Lucas capítulo 6. Em Lucas você vê esse método de Jesus para discipular mais claro do que nos outros evangelhos.
Aliás, essa é uma das atividades de Jesus, era o discipulado.
Ele dedicou muitas horas da sua vida a discipular pessoas. E, na verdade, ele estava mais interessado em discipular do que ministrar. Ele ministrava para ensinar os discípulos como ministrar. Então, assim, ele não tinha propósito de, deixa eu ver, quantas pessoas que eu curei, quantas pessoas que salvei, quantas pessoas... Não, ele não estava interessado em números. Ele curava tudo e tal, mas ele não estava interessado. Nossa, ficou muita gente sem curar. Tantos hospitais no mundo, tanto, ele devia ter vindo no século XX, tem avião para chegar mais rápido, tem muito mais gente para eu curar. Não, ele não estava preocupado com quanta gente ficou doente. Aliás, ele falou que na época, ontem nós vimos, né, que ele falou que tinha muito leproso e só um que Deus curou foi o Sírio. Tinha muita viúva e só um que Deus cuidou que foi de Sidom. Então Deus não está aí para números, para quantas pessoas que eu consegui resolver. Tem que mostrar serviço. Não. Ele é Deus. E como Deus, ele cura. E quem está perto dele vai ser curado. Mas quem não conseguiu chegar, ele não cura. Não está nem aí. Não é a propósito dele só curar todo mundo. Um dia ele vai curar o mal do universo, né? Mas por enquanto ele não está medindo seu serviço pelo tanto de gente que ele cura. Onde ele está, ele cura, ele prega, ele ensina, ele mostra misericórdia. Mas o alvo dele não é fazer isso. O alvo dele é ensinar os outros a fazer isso. Ele sabe que ele vai embora, que vai ficar pouquíssimo tempo. O propósito dele não é fazer. O propósito dele é ensinar os outros a fazer. E quando você vê em João 17, nós não vamos ler, mas você pode marcar aí, João 17, que Jesus diz, terminei a obra que o Senhor me deu para fazer. Mas ficou muita gente sem curar. Ficou muita gente sem ouvir o Evangelho. O Senhor não escreveu nenhum livro. O Senhor não começou nenhuma igreja. O Senhor terminou a obra? Fala a verdade. O Senhor terminou a obra, não sabe nada. Os seus discípulos vão te largar na última hora. O mais corajoso vai te negar 3 vezes. Mas ele tinha fé no que ele tinha feito e ele disse, eu revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Essa era a obra de Jesus. A obra de Jesus era transmitir a faísca divina para outros homens. E ele não deixa dúvida quem que está falando. Sobre quem que estava falando? Sobre os 12. Porque ele diz, nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, que é Judas. Então ele investiu em 12 e só perdeu um. Tudo bem? E qual é a obra que Deus deu para fazer? Completei a obra, pode me levar. Completei a obra. Qual é a obra? Revelar teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu me deste. E eu revelei o teu nome a eles. Eles estão contaminados com o vírus do céu. Esses homens são irremediavelmente estragados para o mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Esses homens têm o vírus divino. Esses homens vão mudar o mundo de cabeça para baixo. E Deus, daqui 2000 anos, vai ter um pessoalzinho lá em Belo Horizonte, no país chamado Brasil, que vai estar lá ouvindo a tua palavra, por causa desses 12 homens que eu investi neles. Isso é muita coisa, viu gente? O Brasil é o confim da terra e 2000 anos depois, quem pode concorrer com Jesus dos outros figurões da história? Que 2000 anos depois, sem nenhum livro, nem uma organização, 12 caipiras do interior. Nesses 12 caipiras, ele investiu toda... Ele viajou
viajou do céu para a terra, veio aqui fazer, eu terminei a obra, porque nesses 12, um perdeu, então ficou 11. Nesses 11, eu investi, vou embora tranquilo, porque esse vírus vai mudar a história do mundo. Teve uma época que eu estava impressionado, eu comecei a pensar, gente, mas se Jesus não tivesse vindo, como seria a história do mundo? Eu amo a história. Eu amo história, eu leio história tudo quanto é possível. Gosto demais de história. Acho que é hereditário. Meu pai formou em história também. Ensinou também história. Eu amo história. Geografia, história, coisa tremenda. Porque a Terra foi criada por Deus e a plano de Deus está acontecendo na Terra. A história é um negócio maravilhoso. Mas tira Jesus da história. Viaja no tempo igualzinho. Tira ele. Não, só tira ele. Aquele Galileu, tira ele. Jesus de Nazaré, tira de fora. Gente, a história do mundo seria outra. Ele mudou a história. Mais do que qualquer outra pessoa. Tem um livro, tem um ali chamado História Politicamente Incorreta da Bíblia. Eu li esse livro, que eu estava falando sobre isso lá no Rio, e o irmão falou assim, ó, mas tem um livro que fala sobre isso. Aí estava em inglês, quando eu terminei, eu falei, nossa, tem que ter esse livro em português. Tem em português. Tem em português. História politicamente correta da Bíblia. Ele mostra o que seria o mundo se não tivesse a Bíblia. E a Bíblia, figura central, é Jesus. Sim, gente, Coreia do Norte é terrível, mas tem um pouquinho de Jesus, porque tem salvos morrendo lá. Mas imagina sem Jesus o mundo inteiro. Seria uma Coreia do Norte piorada o mundo inteiro. Tudo que tem de bom aqui no mundo foi Jesus que fez. Não tem nada que presta que não foi de Jesus. Apesar do mundo negar Jesus, mas Jesus é o cara, viu gente? Ele é o cara da história, que mudou a história. E como ele fez isso? Através de discipular esses homens. Ele passou, comeu, bebeu, conviveu, depois da ressurreição apareceu para eles. Ele deu valor para esses homens. Ele falou, esses homens vão mudar a história, não por causa deles, mas por causa da qualidade daquilo que eu vou passar para eles. Então Lucas 6, no versículo 12, diz, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Passou a noite toda em oração a Deus. Irmãos, quando Jesus estava na terra, ele não tinha um celular melhor que o nosso, tá? O celular dele dava interferência igual ao nosso, tá? Ele não tinha aquele da linha direta, não, para o céu. Deus passava aqui, não precisava orar a noite toda, né? Orava só uma oraçãozinha, Deus já falava, já vinha assim, ó. Já vinha o SMS marcado, ó, Pedro, João, tal, tal, não, né? Ele orou a noite inteira, ele estava limitado que nem nós, tá? Ele precisava de orar, você vai ver isso em Lucas muito, que Jesus precisava de orar. Quando ele encarnou, ele perdeu aquela frequência que ele tinha antes com Deus desde a eternidade, ele teve que orar para poder manter contato com Deus. Ele teve que usar a oração para ouvir a voz de Deus. Ele orou a noite toda e depois do amanhecer chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí dá o nome deles. Então a primeira coisa que ele faz é escolher. A segunda coisa que ele faz, em capítulo 8, ele escolheu para estar com ele, tá? Ficar com ele o tempo todo. Ele não fez, ficavam com ele. A segunda coisa que ele faz, logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e iam com ele os 12. Iam com ele os 12. Então o que ele fez? Segundo passo, depois de escolher para ficar com ele, é chamar para ir com ele. Não precisa fazer nada, é só ir junto. Acompanhar. Onde ele ia, os 12 estavam juntos. Então ele estava lá, olhando ele, fazendo as coisas. E o terceiro passo que ele fez é no capítulo 9, tem uma sequência aqui, né? Vai. Capítulo 9. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar. Versículo 6. Saindo, pois, discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Em versículo 10, quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para a cidade chamada Betsaida. Então, primeira coisa, ele chama ele para estar com eles. Segundo, ele leva junto com ele. Terceiro, ele manda ir sem ele. De dois em dois, com poder e autoridade, com missão específica. Depois eles retornam e contam para ele como é que foi. E ele chamou a parte para poder ouvir direitinho e saber como é que foi. Então esse é o estilo de Jesus discipular. E no capítulo 10, ele gostou tanto da coisa que ele manda mais 70. Ele mandou 35 grupos, equipes de dois em dois. 70 discípulos. E só que esses ele fez de jeito diferente. Ele não mandou para ir assim para qualquer cidade, qualquer lugar, não. Ele mandou, olha aqui o que ele fala, capítulo 10, versículo 1. Designou o Senhor outros 70, e enviou adiante assim, dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Certo? Então ele estava subindo para Jerusalém, ele ia passar em algumas aldeias, e ele mandou os 70 em equipes na frente dele para preparar o caminho para ele. Entendeu? Então eles iam primeiro e depois ele ia atrás. Então, Lucas nos dá uma visão bastante prática de como Jesus trabalhou com o discipulado. Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos olhar aqui são as altas exigências em si. Vamos ver sobre essas altas exigências de alguém para ser um discípulo de Jesus, o que custava. Capítulo 13, versículo 23. Olha a pergunta. A pergunta aqui fala assim, ó. Lucas 13, 23 diz: alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que se salvam? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante, não é? Poxa, alguém fez uma pergunta bem interessante. São poucos os que se salvam? Ao que lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurando entrar não poderão e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e cerrada a porta, e vós começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, comendo e bebendo na tua presença, e tu ensinar nas nossas ruas, e ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Tá vendo? É um pouquinho da sequência de ontem. Ele não pega leve, não, tá? O cara fez uma pergunta teológica. São poucos que se salvam? E aí ele responde, vós. Ele tá falando, você é que não vai se salvo. Ele tá falando assim, estreita a porta e vai bater, e você vai estar batendo e falar assim, o Senhor, e não vai estar entrando, e entra Abraão, Isaac, você de fora, e vai ficar... Então ele não pega leve, não, tá? Pega leve de jeito nenhum. E depois ainda fala, 29, muitos virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e reclinar-se-ão a mesa no reino de Deus, pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O que você entendeu da pergunta que ele fez? Afinal de contas, são muitos que se salvam ou não? São muitos. O que ele respondeu? Muitos ou poucos? Bom, ele falou que é porta estreita. Bom, ele falou que tem muitos que acham que são salvos e não vão ser salvos. E terceiro, ele falou que tem muitos, então ele perguntou, são muitos que se salvam? Tem muitos que virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e muitos que acham que são salvos, não vão ser salvos, e muitos que não acham que não são salvos, vão ser salvos. Então, aí se interpreta como se quiser, se são muitos que são salvos ou não. Entendeu? Ele falou, são muitos que se salvam, a porta estreita. Muitos acham que vão ser salvos, não vão ser. E muitos que não acham, que são de longe, vão vir... E os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Tá? Então interpreta aí como você quiser, porque esse é o jeito de Jesus responder a pergunta. Tá? Agora, no capítulo 14, vamos lá para o versículo 25. Então você vê que é uma certa sequência aqui, tá? Certa sequência. Nós temos um negócio no meio do protestantismo, no meio dos evangelhos hoje, que é assim. Levantou a mão, aceitou Jesus, é salvo. Nossa, mas ficou muito fácil, né? Levantou a mão, aceitou Jesus, é salvo. Mas isso não é muito fácil de achar isso na Bíblia, não. É coisa que nós achamos, mas não é da cultura evangélica. Porque se a porta estreita, e muitos que se acham,
salvos? Não vão ser? E muitos estão longe, o último, e ninguém dá nada por eles, vão ser? Tem que parar e pensar um pouquinho, né? Tem que parar e pensar um pouquinho sobre isso. Mas eu espero em Deus que vocês, nós não temos muito tempo, mas vocês precisam captar o pensamento que eu quero passar para vocês. Essa é um perigo, você cair para um extremo ou outro. Você precisa entender que Jesus continha essas duas coisas, altas exigências e grande misericórdia. Isso é duro de você conseguir segurar as duas coisas, porque eles parecem que são contraditórias, mas não são. Essa passagem aqui de Lucas 14 é talvez a mais difícil da Bíblia. Ela é pesada e a gente lê e já quase se exclui na hora. Quase que ele fala, não, eu estou fora. É verdade. 14, 25. Ora, iam com ele grandes multidões e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda da minha própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode trazer todos os outros amores junto. Ou é eu ou os outros. Junto não dá. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a própria vida não pode ser meu discípulo. É alta exigência. Quem não leva sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós querendo edificar uma torre não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair ao encontro que vem contra ele com 20 mil? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quer ser discípulo de Jesus? Ótimo. Tem que largar tudo. Não pode conservar nada. Você tem que abrir mão de tudo. E ele diz: é bom pensar antes de entrar. Porque você vai começar e depois você não vai conseguir terminar. Então, calcula o custo primeiro, para depois não começar e não terminar. Porque o preço não é alto, o preço é tudo. Tudo. Nada é seu mais. Agora, você pode ter as coisas ou você pode ter Jesus. Não pode ter as coisas e ter Jesus também. Não pode ter família, Jesus, as coisas e ter Jesus também. Eu tenho o bolo e Jesus é o glacê do bolo. Não. Você pode ter o bolo, não vai ter Jesus. Você pode ter Jesus, não vai ter as coisas. Ele é muito taxativo. Ele não dá margem. Não, mas não pode ter um pouquinho. Não pode ter alguma coisa. Não, não pode ter nada. Eu ou eles? Nada, 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 nada. Exigência. Poderia ler várias outras passagens, mas não vou tomar o tempo para ler as outras passagens. Tá? Agora, preste atenção, gente. Porque este é o mesmo Jesus que continua no capítulo 15, que vem depois do 14, falando sobre a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. E fala sobre o irmão mais velho. E fala sobre o pai. Na verdade, aquela parábola não pode ser a parábola do filho pródigo. Isso é a gente que deu o nome. A parábola não é sobre o filho pródigo. A parábola é sobre o pai de amor. Porque o filho pródigo não está com nada, mas o pai de amor está. Então, a parábola é do pai de amor, não é do filho. O filho pródigo não é o herói da parábola, não. O herói da parábola é o pai. Esse é o cara. Mas, ele fala que a mulher perdeu a dracma e
quando achou, chamou os vizinhos e fez festa. Ele fala que o pastor tinha 99 ovelhas, mas perdeu uma e fez uma festa pascal quando achou um que tinha perdido. E ele fala do filho que ficou em casa e obedeceu o pai, não fez nada errado, que o outro filho que fez, torrou tudo, largou tudo, depois voltou, o desgraçado, sem vergonha. E só voltou, não voltou arrependido, voltou interessado. Pensou, pô, estou aqui sofrendo, então eu vou voltar e meu pai me trata como servo, depois como empregado. Filho, já abri mão há muito tempo. Pelo menos comer, eu vou comer. E foi quase imerso, assim, quase sufocado com o amor do pai. O pai estava sempre na janela, o pai estava sempre olhando. E o pai fala, e aí o filho mais velho fala, esse teu filho... Eu estou com o senhor, obedecendo, fazendo tudo, sou seu discípulo, pago todos os altos preços, já obedeci, e aí eu não ganho nada. Aí vem esse sem vergonha, esse teu filho, que desperdiçou tudo, e o senhor mata o bezerro cevado e faz festa. E o pai fala, mas meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Então nós temos, no capítulo 14, altas exigências, quase que a gente não consegue nem entrar de tão apertada a porta. E nós temos no próximo capítulo a misericórdia para um sem vergonha que não merece nada. E aí eu pergunto para você, você quer ser discípulo ou quer ser sem vergonha? Só que eu tenho que explicar para vocês um negócio muito sério. Você não tem opção. Porque o sem vergonha não sabe do discipulado. E você já sabe, então você não tem. Não tem jeito de manipular o céu. Assim, eu vou roubar a vida inteira. Quando eu estiver na cruz, eu falo para ele, Senhor, me recebe o paraíso, ele vai me receber. Porque você não vai ter chance, porque você já sabia. O trabalhador que começou no início do período e ganhou um denário, e o trabalhador que veio às 5 horas da tarde e ganhou um denário também, ainda antes que o outro, mas ele não trabalhou, não é porque ele não queria, ele não trabalhou porque ninguém chamou ele. Os últimos serão primeiros, não é porque eles quiseram ser últimos, é porque eles não tiveram chance. Você tem chance. Então não vai querer manipular o céu, manipular Deus, que não funciona, tá? Por exemplo, o filho mais velho fala assim, então, é assim? Eu vou lá desperdiçar todos bem e volto também, né? Não funciona, tá? Não funciona. Então até aí nós estamos entendidos, vocês entenderam, né? Deus tem grande misericórdia, mas de quem? De quem não sabe. Ladrão converteu na cruz, ele não sabia. Na cruz ele encontrou com Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Grande misericórdia. Deus tem grande misericórdia. Deus não é carrasco. Deus não está, sabe, pedindo currículo. Mas ele tem misericórdia de quem não teve chance e de quem não sabia. Agora, quem é sem vergonha e quer manipular o sistema, tipo, vou converter depois que aprontar bastante. Vai nessa, pra você ver. Você vai se dar mal. A misericórdia de Deus não é para sem vergonha. A misericórdia de Deus é para quem é sem vergonha, mas não sabia nada melhor. Tá? Agora, tem um outro ponto extremamente importante aqui para nós entendermos. Vira comigo agora. O terceiro ponto, só para você organizar suas anotações, o terceiro ponto nós já falamos, que é a alegria em resgatar alguém que não mereceu. Né? Isso que eu falei, resgatar o sem vergonha. Lucas 15, tá? Esse é o terceiro ponto. O segundo é a alta exigência do discipulado, o terceiro é alegria em resgatar. Deus tem muita alegria no céu, na terra, por um pecador miserável que não sabia de nada e Deus encarga ele por misericórdia, ele não trabalhou nada, ele não fez nada, ele não sofreu por Deus nada, ele sofreu pelo pecado dele, né? Sofreu no mundo, mas ele não sofreu por Deus. E ele entra no reino de Deus alegria, né? E Deus tem alegria também. Então, só que essa pessoa é a pessoa que não sabia, que não tinha condição. Deus ama usar de misericórdia com esse tipo de pessoa. Jesus cansou de mostrar esse tipo de misericórdia para aquela mulher pecadora que ungiu os pés dele, para a mulher adulta que eles queriam apedrejar, para o ladrão na cruz, para Zaqueu. Você percebe? Jesus é cheio de misericórdia, mas cheio de misericórdia com quem não tinha chance, não tinha chamamento, não sabia de nada. Tá? Agora, com os discípulos, ele falava tudo. Você lembra? Tinha uma passagem que o discípulo falou assim: Senhor, eu vou te seguir onde quer que o senhor for. Ele falou assim: você vai mesmo? Eu não tenho casa, eu não tenho onde dormir. Acho que o cara falou: ah, é? Acho que então não vou, não. O outro falou assim: Senhor, eu vou, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. O pai dele não tinha nem morrido. Ia passar quantos anos para enterrar o pai dele? Ele falou: não, deixa os mortos enterrar os mortos. Tem gente que não tem chamado, deixa eles cuidar dos pais. Você não precisa, você é chamado. Deixa, você tem irmãos, você tem parentes que são mortos espiritualmente, deixa eles enterrar o morto depois. Você não, você vem e segue. E o terceiro, ele chamou e falou: não, deixa eu ir primeiro despedir. Ele falou: não pode pôr a mão no arado e olhar para trás. Então, gente, o discipulado com Jesus é sério. E cada pessoa que entra tem um apavorado, tem o vacilante, tem todo tipo de discípulo, mas não serve. Para Jesus tem que ser a pessoa decidida, põe a mão no arado, não olha para trás, e a decisão está feita, está tudo no altar, qualquer dia que Deus pedir, está pedido, e já fiz minha decisão, não precisa nem orar a respeito. Tá? Não precisa nem orar a respeito. Isso quer dizer que você não vai ter nada? Não. Quer dizer que qualquer coisa que você tem não é seu, é de Deus. Você é discípulo dele, você não tem mais voz ativa. Deus pede a sua casa. Deus pede a sua casa. É dele mesmo? Deus pede a sua esposa, seus filhos, ele pede qualquer coisa. Ele pode pedir qualquer coisa que é dele, não é meu. Isso que é ser discípulo, tá? A decisão já está feita, não precisa orar, não precisa decidir. Não, já está decidido. E se está comigo, para mim é o administrar, glória a Deus. Mas se ele levou, é dele e não tem conversa. Essa é a posição do discípulo. Agora nós vamos para o último ponto aqui. E vamos... depois eu falo o que é, mas vamos ler a passagem primeiro. Mateus 13. Mateus 13, e versículo 31.
Não, 44, desculpa.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então, vamos meditar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você sublinhe a palavra movido de quê? De grande gozo. Ele não vende tudo com pesar. Ele vende tudo com grande gozo. As altas exigências do discipulado
não são atendidas por pessoas que nem o filho mais velho.
Eu sirvo o Senhor o tempo todo, você não me dá nada?
Não! Isso aí não é discípulo de Jesus. Ele negou a si mesmo, negou. Ele ficou sem fazer o que queria, ficou. E Deus quer uma pessoa dessa? Não. Presta bem atenção, irmãos. A gente lê essas passagens, as autoexigências, a gente fica assim meio, sabe, condenado. E fala assim, ah, será que eu abro mão da minha esposa, meus filhos, meus bens, de tudo, até da minha própria vida? Será que a gente duvida, né? Porque, e com razão, né? Porque ele vai confiar na gente mesmo, no nosso coração. Complicado. Mas, Jesus não está falando de um Deus carrasco, tirano, com a tabuleta na mão e olhando com o olhar para você, você está se sacrificando para mim? Tipo Alá, o Alá dos muçulmanos é assim. Ele é assim. Ele não tem dó, não tem piedade, não tem misericórdia, não é pai, não. Ele não é pai. Deus é pai. Mas o Deus dos muçulmanos não é pai, não. E Jesus não está dizendo que a pessoa tem que largar tudo por ser pai, mãe, mulher, filhos, e sua própria vida, e ser um soldado carrancudo e mártir, cara que está negando a si mesmo, tira, mais ou menos o irmão mais velho, né? Nem um capricho o Senhor me dá. Não. Jesus está dizendo que você quer a vida eterna, você quer a intimidade com Deus. Deus é grande. Deus não cabe numa pessoa cheia de outras coisas. Você tem que perder as coisas se não cabe Ele. Você não pode amar pai, mãe, mulher mais do que a Deus. Você tem que amar a Deus só. E eles por tabela. Entendeu? Você não pode ter outros amores concorrendo com Deus em seu coração. Você tem que ser fanático por Deus. Mas na marra? Não! Faz as contas! Não vale a pena, não faz. Ele falou que o cara achou um tesouro escondido no campo e movido de grande gozo. Ele falou, eu fiz um negócio da China. Eu troquei tudo que eu tinha, que não valia nada, por um terreno que tem um tesouro. Ele não faz isso com tristeza. Ele faz isso com grande alegria. E o negociante de pedra, ele achou a pedra de grande valor e vende tudo. Gente, isso aqui não é um Deus carrasco exigindo altas exigências e querendo nos castigar, querendo nos... Não, isso é um Deus que falou, você me quer mesmo? Você quer intimidade comigo? Você quer me amar? Você quer a vida eterna? Não cabe isso e as outras coisas. Esvazie-se das outras coisas, tira tudo e deixe eu encher o seu coração. Amém?
Amém?
E onde nós vemos isso na Bíblia? Atos 2. Atos 2. Vamos comigo para Atos 2. Que isso aí é a parábola de Jesus. Mas a prática tem, tá? Nós temos um testemunho da prática. Isso aconteceu. Isso acontece. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu gostaria muito que vocês fossem tocados por Deus, que eu fosse tocado por Deus, que Deus nos ajudasse a entender o coração de Deus para nós. Ele está nos chamando para sair desse amor por coisas e pessoas e criatura e amar somente o Criador. E ser cheio de alegria, cheio de prazer. Ele não quer pessoas. E essas pessoas cheias de prazer, sabe o que vão fazer? Quando Deus usa de misericórdia, com sem vergonha, eles vão receber com a mesma alegria de Deus. Graças a Deus que largou os porcos. Graças a Deus que largou as meretrizes. Graças a Deus que largou a vida que não presta. Graças a Deus que ele começou a experimentar isso que eu estou experimentando há anos. Ele não vai falar assim, não. Ele não sofreu, eu sofri. Não, ele vai assim, eu não sofri nada. Eu ganhei, eu estou num lucro muito maior que ele. Que bom que ele também chegou. Não vai ter espírito religioso, espírito de carrasco. Espírito de cara que fez o negócio na chinesa. É o cara que não consegue fazer isso. Assim, gente, eu ganhei uma coisa que eu não mereço. Eu ganhei intimidade com Deus, eu ganhei vida eterna, ganhei tudo que vale a pena. O resto, que se dane.
E Atos 2, gente, na Bíblia não está escrito em nenhum lugar: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês têm que vender seus bens e suas propriedades. De jeito nenhum. E quando Pedro fala com a minha família, o que ele fala? Quando você tinha um terreno, era seu. Você precisava vender? Não. E quando você vendeu, o dinheiro era seu. Não precisava dar. Agora, dar mentindo, morre. Na hora, morreu. Mas o problema é que Deus não tem exigência. Ele tem grande alegria com pessoas que descobriram o tesouro, descobriram a pedra. E aí, aqui em Atos 2, olha o que eles faziam. Quando criam, não era só levantar a mão e aceitar Jesus, olha. Era arrepender-se, batizar nas águas, perdoar. E logo em seguida, o que eles faziam? Todos que criam estavam unidos, tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens, repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Ninguém mandou, eles faziam. Que estava alegre. Tem um irmão que está passando falta? Pedia, dava. Eles estavam livres de todo outro amor. E não fazia porque alguém exigia. Fazia porque tinha alegria. Prazer. O Atos 4, versículo 32, diz: a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Versículo 34. Pois não havia entre eles necessitado algum, que todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Irmãos, esses caras fizeram um ótimo negócio, sabe por quê? Depois esses terrenos deles foram invadidos pelos romanos e não valia mais nada. Quem ganhou foi eles, quem comprou perdeu, tá? Porque eles pegaram o dinheiro e derramaram para as necessidades. E foi aplicado no banco do céu. A Bíblia diz: se você der, você vai arrumar tesouro eterno. Então eles fizeram o melhor negócio, fizeram o negócio da China mesmo aqui, sabe? Porque eles venderam os bens e as propriedades com alegria e dando. E depois os romanos vieram e, ó, acabaram com Israel, acabou com tudo. Ninguém mais. O cara que comprou tomou prejuízo. Mas eles ganharam. Então imagina hoje, por exemplo, os imóveis aqui em Belo Horizonte, né? Vale uma grana preta. Daqui uns anos vai valer nada, porque ninguém vai ter dinheiro para comprar. Então vende agora e dá. O reino de Deus, importa lá no reino que onde o ladrão não entra, e quando você está feito. Você está feito. Porque as pessoas projetam para o futuro o que está acontecendo hoje. É erro seu. Erro seu. Basta cair a economia mundial e vai cair gravemente. Tudo vai perder valor até o último grau. Então não conte que o futuro continua igual hoje. Basta dar um probleminha de Jerusalém e você vai ver o que vai acontecer no mundo todo. Então não pode confiar nas coisas. Nós temos que confiar no Espírito Santo e na nossa dedicação a Deus. O que Ele fala, a gente tem que fazer. Porque Ele sabe o futuro. E Ele sabe como é que funciona. E nós vamos terminar com Filipenses capítulo 3. Irmãos, todos vocês já ouviram falar da Madre Teresa, né? Todo mundo já ouviu falar da Madre Teresa? A Madre Teresa ministrava aos moribundos, aos que estavam morrendo, aos mendigos, aos necessitados, deu a vida por eles. E muitas pessoas queriam seguir o exemplo dela. Muitas pessoas iam lá e ela enxergava na hora. Tinha mocinhas dos Estados Unidos, outros lugares, iam lá. E ela falava assim: não fique aqui comigo. Volte para seu país, case, cria seus filhos, exerce sua profissão. Fique alegre com Deus, que Deus não precisa de mártires. Só vem para cá, se isso aqui for a sua maior alegria. Você fala, ela falou: eu não faço isso por sacrifício, eu faço isso porque é a minha alegria. A palavra de Deus diz: quando você faz um para esses, alguma coisa para eles está fazendo para mim. Quando eu faço para eles, eu vejo Deus, eu estou servindo Deus. E servir Deus é privilégio. Então, se você faz com o cara amarrado, com o cara de parte, com o cara de sacrifício, não faça, está perdendo tempo. Somente faz coisa que te traz grande alegria. Então, Deus não quer pessoas que cumpram as exigências e ficam com o cara de irmão mais velho, sabe? Ele quer pessoas que, movido pelo gozo, fala: eu estou trocando coisas que não valem nada com tesouro imensurável. E eu tenho alegria todo dia por causa disso. Isso é uma coisa maravilhosa.
Coisa maravilhosa. Esse é o Evangelho. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. E, irmãos, Paulo é um cara que encarnou isso pra caramba. Ele sofreu demais, barbaridade, mas ele nunca estava triste. Ele estava cheio de alegria, que ele não achava que fez mau negócio. Ele achou que era muito bom. E vamos ler então as palavras dele aqui em Filipenses 3. Qual era a motivação dele? Qual era o espírito que movia ele? Filipenses 3, versículo 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que era na lei fui irrepreensível. Gente, eu acho que para um cara ser irrepreensível na lei, tem que ter sofrido muito, tá? Porque só guardar o sábado lá em Israel já é um incômodo, um transtorno na vida pra caramba. Às 3 horas da tarde já começa a soar, sexta-feira já começa a soar os alarmes, os shoppings fecham a partir das 4, tem que dar tempo para os caras chegarem em casa antes de bater aquele horário, 5h15, 5h20, depende do dia que o sol vai. E, assim, e eles têm que ficar, e não pode usar elevador, não pode, quer dizer, pode usar elevador, mas não pode apertar o botão. Sabe? Não pode tirar foto, não pode acender fogo, não pode acender luz. Eles têm que ter tudo armado para não acender. Não, gente, então guardar, só guardar o sábado é um trabalhão. É um negócio complicado. E depois, não é só o sábado. Vai ser irrepreensível na lei. Você pegou, foi de hortelã para deixar, um é de Deus. Veja, eu dar para Deus não tem problema. Agora mentir o 10 para tirar para Deus é complicado, dá trabalho. E não pode misturar leite com carne, para ter um fogão para uma coisa, um garfo para uma coisa, um fogão para outra coisa. Gente, ser judeu não é fácil, observar a lei sem repreensível. Então Paulo era o cara que fez por onde? Ele sofreu, ele lutou, ele era fariseu, ele não era conversa de conversa de Adão. Ele sofreu muito para poder cumprir as regras. Então ele não está falando de bobagem, não. Então, assim, eles acham que pode falar alguma coisa, eu também posso falar. Eu tive tudo isso que eles estão falando. Eu fui esse tipo de pessoa. Eu paguei o preço. Eu podia ser um irmão mais velho. Eu podia ser aquela atitude de mais justo, de mais certo, mais reto, mais sofrido. Mas o que ele diz aqui? Versículo 7. Quer que você presta bem atenção nisso aqui, ó. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Ou seja, eu vendi tudo para ganhar o campo onde tem o tesouro. Eu vendi tudo para ganhar a pérola de grande valor. Eu era justo segundo os padrões humanos e eu considerei como perda para poder ganhar o tesouro que vale a pena mesmo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, aqui a exigência do discipulado, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo. Paulo é um cara fissurado em Jesus. Ele não achava que já tinha achado que chega. Ele falou assim, eu vi um vislumbre, eu tive assim um vislumbrezinho, e isso me atraiu, tem mais, eu posso pegar mais, eu preciso pegar mais, eu vou atrás para ter mais. Lembra que eu falei no primeiro dia que ministério, dom, não leva a nada, é só sua obrigação. Se Deus te deu, você tem que fazer. Mas o que Deus está procurando é pessoas como Paulo. Ele disse, eu quero conhecê-lo. Se ele deixa ministrar, ótimo. Se deixa ministrar, não tem problema. Eu quero achar esse tesouro. Amém.
para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. Seja achado nele. Não tendo minha justiça como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Saber a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que a já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que foi também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Depois ele fala mais à frente, irmãos, sede meus imitadores, 17, e atentai para aqueles que andam conforme exemplo que tens em nós, porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, cuja glória sendo o que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Naquela época já tinha falsos obreiros querendo ganhar lucro com o Evangelho. E Paulo alerta eles, cuidado com a mistura. Não dá para ter Deus e as outras coisas. Jesus falou, Paulo falou, considera como refúgio, joga fora, esquece, despreza, larga para poder ganhar a Cristo. E não é porque Deus é carrasco e quer tirar coisa de nós. É porque Deus está nos oferecendo um negócio da China, sabe? Ele está nos oferecendo um negócio que não tem nada igual, sabe? E você não vai conquistar essa coisa de uma vez. Ela é um tesouro escondido no campo. Você compra o campo, mas o tesouro ainda está escondido. Você tem que ir atrás. E Paulo fala, eu não alcancei. Estou lutando para alcançar. E faço tudo por causa do Evangelho. E faço tudo por causa do Evangelho porque eu quero mostrar serviço? Não, porque eu quero conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, eu sou dele. E tudo que ele manda eu fazer, eu faço. E às vezes, quando está demorando e não está dando certo, eu pergunto para ele, falta alguma coisa que estou segurando? Tem alguma coisa que está me impedindo? Tem alguma coisa que eu estou amando? Tem alguma coisa que está me impedindo? Porque eu não queria andar mais rápido nesse caminho. Eu queria achar Jesus. Eu queria ser cheio da sua plenitude. Eu queria ser santo, como ele é santo. Eu queria conhecer a sua ressurreição, a sua cruz. Eu queria conhecer a sua santidade. Eu queria ser cheio da plenitude de Deus. Então, irmãos, discípulo de Jesus é esse tipo de pessoa, sabe? Ele viu. Ele viu. Meu irmão gosta de falar muito sobre os cachorros, né? Caçadores. Que tem cachorro que viu o coelho e cachorro que só viu o cachorro. Né? Tem um cachorro que viu o coelho e vai atrás. Aí os outros cachorros falam, opa, ele tá indo atrás, vou também. Mas um tá indo atrás do coelho e o outro tá indo atrás do cachorro que viu o coelho. E o coelho demora a pegar e a corrida é longa. E cachorro que viu o cachorro, para. Mas cachorro que viu o coelho, continua. Porque ele viu o coelho. Os outros não viram o coelho, só viu o outro correndo. Está correndo, vou correr junto. Né? Mas o que viu o coelho, fala, tem coelho. Então ele não desiste. Então a corrida que nós temos na vida cristã é uma corrida atrás de Jesus. Nós queremos ser cheios de Jesus. Nós queremos conhecer Jesus, nós queremos vida eterna, nós queremos Deus. E tudo que você puder largar para isso, vale a pena. Tudo que você puder largar, vale a pena. Não é nada em comparação com isso. Então Deus não está querendo tirar nada de nós. Deus está querendo nos oferecer uma coisa muito grande, muito preciosa. E se você não acha, então fica na sua, fica com as suas coisas. Mas se você viu com ele, corre atrás e fica lá. Pode ir, que ele está. E se você der, oh, gente, Deus está com os olhos passando por toda a terra. E ele está procurando pessoas que estão apaixonadas por Jesus. Que viram Jesus. E que não querem desistir. Pode ser que ninguém te conheça. Pode ser que ninguém saiba. Não interessa. Não interessa. Ser reconhecido por ninguém.
já avisou. Muitos últimos são primeiros. Muitos virão do Oriente. Muitos estão nem na igreja. Muitos não estão nem aí conosco. Nós sabemos deles, mas eles estão pagando um preço. Porque viram Jesus e querem Jesus. Então não se acomode numa vida pacata, acomodada. Eu hoje vou ter a mão, eu estou só para ir para ele. Não. Não é isso que você vê na Bíblia. Na Bíblia você vê pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que servem a todos, pessoas que amam as outras, mas não porque tem algum interesse, alguma vantagem. Não. Porque sabe que esse é o caminho para a gente chegar nele. Sabe que esse é o caminho para a gente chegar lá. Se eu sentir que qualquer coisa que eu posso fazer que vai adiantar essa vida, eu vou fazer, porque já foi decidido. E eu acredito que muitos de vocês também têm esse chamado. Vocês viram, vocês amam, vocês querem. Então não se distrai com nada. Tem pessoas que têm dons preciosos, hein? Chamamentos preciosos, mas ficam distraídas. Distraídas do alvo, distraídas do ser chamado. Ser chamado para conhecer Deus, para amar Deus, para Deus dirigir a sua vida. Sabe? E você pode dar 30, ou 60, ou 100. Você quer ser de 30? Você quer ser de 60? Ou você quer ser de 100? Você decide, a semente é a mesma. A semente é a mesma. Até que diferente. Então você fala, eu não quero uma vida de 30. Eu não quero uma vida de 30. Eu quero uma vida de 100. Então, meu filho, age. Quando Deus pede uma coisa, abre mão. Quando Deus fala uma coisa, glória com alegria. Convite de alegria. Convite de alegria. Está pedindo isso, glória a Deus. Ama esse negócio. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser uma pessoa tomada por Jesus. Não quero que haja espaço aqui para outras coisas. Quero que o espaço seja só dele. Isso é um chamado de Deus. Vocês entenderam, né? Que a pessoa que é assim vai usar de misericórdia por todos. Vai ter alegria que Deus usar de misericórdia por todos. Ele não tem nenhum problema em os últimos ser primeiros. Ele não tem nenhum problema em filho pródigo voltar e ser aceito pelo pai. Ele não está medindo quanto que ele está fazendo, comparando com os outros. Ele não está nem aí. Porque o que ele ganhou é grande demais. Amém? Ele fica alegre de uma pessoa que aprontou, que fez tudo, poder ser aceito por Deus. Ele fica alegre. Ele não tem problema nenhum com isso. Porque ele não está com o espírito de mártir, sabe? O espírito de sofredor, não. Ele está com o espírito de vencedor. Ele ganhou. Ele ganhou na loteria, os outros também podem ganhar também. Amém? Tá.